Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos no ar de volta com o assunto que a gente mais ama, bicicleta. Hoje falando sobre a pista de cross country dentro do 27º Batalhão Logístico. Ao vivo aqui comigo o subtenente Andrei Pianese. E a gente estava falando sobre a competição na pista e eu falei que eu estive lá na Taça Brasil. E a gente conversou agora com o campeão, que é o campeão dessa etapa da Taça Brasil, lá no 27º, que é o José Gabriel. E ele acabou se consagrando campeão de toda a Taça Brasil. E ele é um talento e tanto no ciclismo, no mountain bike. Ele soma aí inúmeros títulos nacionais e internacionais. Dentre eles, ele é campeão pan-americano de 2017. E dá uma conferida aí no que ele falou pra gente.
Olá, Cíntia. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, do programa Pedaleira. Falando um pouco hoje da pista do 27º Batalhão Logístico de Curitiba. Eu, atleta José Gabriel, corri, treinei e fui campeão nessa pista. Pra mim ela é muito especial, porque nesse ano de 2020, nesse caos que a gente tá, eu somei um grande título da Taça Brasil pra mim nesse circuito. E foi um circuito que para mim foi, assim, inovador e me surpreendeu muito. Porque quando me falaram que tinha uma pista em Curitiba, muito bem localizada, dentro do batalhão, eu já achei que não seria uma pista de alto nível, mas chegando aí, me surpreendi, fiquei muito feliz de ver toda a estrutura do batalhão e a logística que foi feita ao circuito, dividido em blocos, com algumas transições de estrada de terra, pista 100% feita à mão. Dava pra ver que foi feito com muito carinho por alguém que entenda do mountain bike, porque tinha as curvas de níveis, as passagens rápidas, o circuito ficou bem técnico, por mais que não tinha tanta subida expressiva, vamos falar assim, mas tinha muita parte de velocidade e muita parte bem técnica, onde que pro amador ele consegue passar, pro profissional ele também consegue passar, mas quanto mais velocidade você aplica nos pedais, a pista ficaria cada vez mais técnica. E é algo muito, muito gratificante e muito bacana de ver que tem uma pista assim no meio de Curitiba. Tenho só que parabenizar aí quem fez, e espero que essa pista mantenha para os próximos anos como um legado para incentivar o esporte e também para ajudar a outros atletas daí da região e de próprio de Curitiba mesmo estar fazendo a parte de treinamento e periodização para as provas, que é uma pista muito bacana, que serve muito para de nível nacional.
Olha só, tá aqui, ó. Obrigada, José Gabriel. José Gabriel é uma pessoa incrível, um atleta que dispensa qualquer comentário, mas também como pessoa, super generoso, né? Fez questão de gravar todos esses elogios à pista e tá aqui o responsável recebendo os elogios e a parabenização. E ele faz alguns comentários muito pertinentes, né, sobre o que a gente estava falando, a pista em si.
Como ele falou, uma das maiores dificuldades que eu achei lá para construir essa pista foi a altimetria, porque ali na baixada do Bacacheri é tudo plano, e onde tinha qualquer lombada que tinha, eu passava a trilha.
aproveitava
porque não podia perder subida. E como ele disse, a pista ela ficou bacana tanto para o camarada profissional, no nível do José Gabriel,
nível
do Sherman,
da
Jaqueline Mourão, quanto para o camarada iniciante. A pista ela é bem democrática. Você pode tanto ir lá para fazer o teu treino de alto rendimento, ou quanto você pode ir lá para passear com o teu filho.
Tem opções, entendeu? De pista? Ou a pista é uma coisa só? Tem opções?
Não, elas são várias opções.
Tá, quantas opções mais ou menos?
Eu acredito que são uns 8 ou 9 trechos de trilha que eles são interligados por estradão. Então eu tenho um bloco de trilha e eu tenho estradão. E daí quando a gente desenhou a pista, eu imaginei mais ou menos 1 minuto e meio dentro da trilha, que é o tempo que o camarada ele dá aquela esguelada,
uhum.
E daí depois ele pode soltar no estradão.
Ótimo.
Daí depois ele entra na trilha de novo, depois ele vai para o estradão.
Maravilha.
E
esse percurso da Taça Brasil, essa etapa que o José Gabriel correu, quantos quilômetros tinha no total?
4.900.
É bastante.
É bem longa. Ela é bem longa.
Que legal. Eu ainda não tive a oportunidade, eu andei só por fora ali, não andei ainda. Não me convidaram ainda, sabe? Poxa. falando em convidar...
Mas é só antes de passar para frente, o que você falou sobre o pessoal iniciante que vai lá, que tem bastante gente que está começando agora e que gosta de ir lá no quartel por causa da segurança, porque tem medo de carro, por causa da violência do trânsito e tal... E acham que não vão conseguir zerar a pista. Zerar a pista quer dizer fazer a pista inteira sem botar o pé no chão.
Uhum.
Entretanto, você pode ligar um trecho mais simples, uma trilha mais simples com estradão e voltar para o início. Tanto que nós temos, tem bastante gente que vai com o filho, com aquelas bicicletinhas pequenas andar lá.
Olha,
e não tem
só
problema nenhum.
É muito democrático.
Exato. E fora isso, nas partes que tem o obstáculo é um pouco mais perigoso, a gente colocou a sticking line, que é aquele desvio que o camarada ele perde um pouco de tempo e não tem o perigo de se machucar até ele conseguir passar.
Uhum.
Tanto que é uma recomendação que a gente fala para o pessoal que quer usar a pista, que primeiro treine nas descidas menores que a gente tem do lado do campo de futebol.
E como que se orienta nisso? Pelo site dá para saber? Tem algum... um flyer, alguma coisa, como é que ele sabe onde que é mais leve, onde que é mais técnico?
A pista ela é toda sinalizada. A gente fez a sinalização da pista inteira e as partes mais perigosas a gente colocou placa de perigo.
Vermelha,
sim, placa de perigo. Ela é bem sinalizada. Só que mesmo assim, o esporte ele é perigoso. Mesmo assim, pode acontecer algum acidente e tal, e a gente sempre recomenda que o camarada que estiver andando lá não ande sozinho, porque se ele se machucar lá no fundo do batalhão...
Ninguém vai nem ouvir.
Só os passarinhos.
Sim.
E andar com o celular. Porque já teve caso de a gente ter que chamar o SAMU, ou um companheiro nosso, ele caiu, se machucou, quebrou a clavícula e tal, e do tempo que ele caiu até o SAMU... posicionar ele, colocar dentro, foram 9 minutos. Foi bem rápido, porque o sétimo GB tem uma base do sétimo GB.
O que é o sétimo GB? Vamos lá.
Grupo de bombeiro.
Grupo de bombeiro.
O bombeiro do SEAT é ali no trilho do trem, na própria Arasto,
bem
muito
pertinho.
Rápido.
Então,
por isso que é importante que o camarada que estiver andando lá esteja com o telefone, esteja com alguém avisado.
Com alguém.
Se ele descer sozinho, pelo menos quem estiver junto com ele, se o camarada demorar muito para voltar, vai buscar.
Já vai atrás. E claro,
segurança,
né,
acima de tudo, né?
E sempre a gente fala, né, o uso dos EPIs, os equipamentos de segurança.
É obrigatório.
Capacete, luva, óculos.
Sem o EPI, primeiro que sem o EPI nem anda. É proibido.
Tá.
O uso do capacete.
Quais são as exigências para que você use a pista?
Para você usar a pista, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do 27Blog.
A gente vai colocar aqui depois, tanto na live do Facebook como do Instagram.
Isso.
Tem, inclusive, o Juliano Oliveira aqui na nossa transmissão do Instagram, está perguntando como funciona a entrada de pessoas que quiserem usar a pista. Estamos respondendo.
Exato. O camarada, para entrar, para usar a pista, ele tem que entrar no site do batalhão e fazer a inscrição, pode ser pelo próprio telefone. Procura no Google lá, acha o site do 27Blog. E no fundo da página, no final da página, tem um link, que é uma foto de um camarada andando de mountain bike. O camarada clica naquele link e lê com muito cuidado. Isso é muito importante que seja ressaltado. O camarada lê com muito cuidado o termo de responsabilidade, porque no termo de responsabilidade são várias cláusulas, o que pode e o que não pode ser feito dentro do quartel. E toda a dúvida está escrito lá.
Mas basicamente, eu já li, não usar nenhum entorpecente, óbvio, né? Porque assim, gente, o que eu falo, eles estão aí, eles não têm obrigação nenhuma de abrir o batalhão deles para que a gente pedale lá dentro. Então vamos, no mínimo, respeitar. né? Então, assim, agora em época de pandemia, também evitar ficar aglomerado depois do treino, que é tão bom, né? Aquela resenha, assim, depois do treino a gente juntar e contar vantagem e dar risada dos tombos e tal, mas, assim, evitar isso, usar os equipamentos
de proteção.
De proteção
para entrar dentro do quartel é obrigatório ter um documento com foto válido.
Né? Primeiro faz carteira, o cadastro.
Primeiro faz o cadastro no site, lê lá. Ele só vai conseguir fazer o cadastro se ele
se ele estiver de acordo.
Uhum. E quando ele clica no estou de acordo, uhum, ele passa para a página de cadastro. E lá ele preenche todos os dados. É importante para a segurança deles e para a nossa ressalva também que preencha com veracidade tudo que está ali. Porque às vezes o camarada só coloca lá o nome, escreve qualquer coisa lá e manda ler.
Forma de você estar assinando, né, atestando o que você está escrevendo. O Juliano ainda pergunta, a entrada pode ser feita em equipe?
Pode, com certeza. Só pode tirar a máscara quando estiver pedalando dentro da trilha. Naquela área de resenha, na área ali onde que fica o nosso pessoal de serviço, ali é obrigatório o uso de máscara. Sem a máscara, uhum, não entra. Uhum. E naquela área ali da resenha que o pessoal chama, que é perto do campo de futebol, uhum, também é obrigatório o uso de máscara o tempo todo.
Sim,
o camarada desceu para a trilha, ele pode tirar.
E algumas outras recomendações que eu acho que é questão de etiqueta e educação, né?
Não jogar lixo.
Não jogar lixo, não ficar ali tomando cerveja, né? Vai tomar em outro lugar, não precisa ali. E outra também, não usar som alto, que hoje a gente tem aquelas caixinhas de som que coloca no lugar da caramanhola, no suporte de caramanhola. Então não usar o som, respeitar o espaço que é um espaço que a gente tem, né, certo direito de usar, mas é uma abertura que vocês, uma permissão que vocês estão dando, né? O local é de vocês. Não é,
mas,
assim,
mas até hoje
não é porque
não
é aberto ao público que a gente pode fazer qualquer coisa lá dentro.
Mas a imensa maioria do pessoal que usa a pista do 27 Belog é bem consciente. A gente não teve praticamente nenhum problema lá dentro. O pessoal gosta bastante.
Que legal. Isso é muito bom, né?
Ninguém joga lixo nas trilhas. Uhum. Eu sempre estou andando por ali, eu nunca encontrei.
Isso aí, gente. Não vão envergonhar a gente.
Gelzinho, nunca encontrei aquele gelzinho danado que o pessoal sempre joga no meio dele.
Vergonha alheia não vai dar, hein? Olha só, o Paulo Ventura é lá do Rio de Janeiro. Ele está dizendo que é uma grande oportunidade de vermos valorizar, né? Que temos, acho que ele escreveu, que temos que valorizar. E é essa também uma pergunta minha. Já foram grandes desafios ali na construção dessa pista. E agora, eu acho que também um desafio é manter ela ali até com os próximos comandos que vierem, né? Então, acho que como é que está essa questão?
O coronel Edmar Cordeiro, ele conversou com o próximo comandante, o coronel Douglas Júnior.
Essa troca vai acontecer no final do ano?
Vai acontecer, né, no dia 16 de dezembro. E o próximo coronel deu ok. Falou que vai manter, gostou da ideia, achou legal, gosta bastante de esporte. E deu ok que vai manter a pista. Então, mais 2 anos a gente tem.
Que ótimo. Então, vamos cuidar.
Exato,
né?
Com certeza.
Não existe nenhum risco outro, né?
Ali. Não.
E quais foram os desafios dessa construção? Porque você praticamente sozinho, você idealizou e construiu mesmo. Você acabou de falar que você usava muito a enxada, né? E sempre está usando, porque existe uma manutenção ali quase que semanal, diária na pista.
O começo foi bem complicado ali, porque eu estava trabalhando sozinho e quanto mais trabalho na enxada, mais dói as costas, né? Não adianta, a idade vai chegando e a dor nas costas tá sempre lá. Até minha esposa sempre reclamava, para de carpir lá, para com esse machado, pelo amor de Deus, que não aguento mais você com dor.
E quase 5 quilômetros, não é?
Não, foi. Isso daí foi a primeira trilha, só que daí depois, em 2019, os soldados, eu consegui uma equipe de soldados que eles começaram a trabalhar comigo.
Consegui ajuda.
E tem mais o Sargento Pimenta, que está sempre comigo ali.
Tá.
Uhum. Eu sempre boto ele nessas enrascadas, com alguma ideia nova, uma ponte subindo,
maravilha,
uma ponte que passa por cima de um rio. Agora,
me diz uma coisa, né? Só uma curiosidade. No dia da competição da Taça Brasil, tinha um caminhão com uma prancha e os atletas tinham que passar por cima. Ainda está lá?
É, não, o caminhão já saiu misturando milhões de vezes.
É.
Mas foi uma ideia, porque o impacto visual do camarada passar
Verdade.
Com uma bicicleta por cima de uma carreta do exército é muito grande.
Foi muito
porque
legal.
É um equipamento e ficou um salto legal. Eu imaginava que os atletas deles iam sair do barranco, iam passar por cima da carreta e iam descer. Só que daí o pessoal já estava saltando. O pessoal saltava, virava bicicleta. E as fotos ficaram muito legais lá na parte da carreta.
E tem um Rock Garden também, muito legal também.
Tem, aquele Rock Garden ele foi uma doação de uma... As pedras foram uma doação da... De uma chácara ali de Colombo. O camarada estava limpando a chácara e eu estava passando de bicicleta e eu vi as pedras. Daí eu fui lá e perguntei para ele, eu falei, e essas pedras? Daí ele falou, se você vier buscar, são tuas.
É um bom trecho ali.
Aquele Rock Garden ali deu muito trabalho, porque não é só você jogar a pedra, você tem que fazer o flow, né? O flow é tem que ter pelo menos...
A passagem, isso, né? Das rodas,
ter,
né?
Aquelas... É, exato, tem que ter pelo menos três caminhos ali para o camarada poder escolher e tal. E para acertar essas pedras era uma por uma, daí a gente pegava o caminhão comum que colocava uma pedra, tirava outra pedra, não ficava bom... Daí levantava outra pedra. Isso daí foi sábado, domingo, foram alguns finais de semana.
Deixa eu te perguntar uma coisa. As pistas, elas necessitam de algumas exigências, assim, para poder receber essas competições oficiais que vocês receberam. Quais que você lembra, assim, de imediato que você teve? Por exemplo, as que deram mais trabalho. Que trechos
não,
que foram? Algumas exigências?
Não. Pelo contrário. Quando veio a ideia que o Adriano Malinovski, lá o Pinduca, ele trouxe a ideia de fazer a Taça Brasil dentro do 27, precisaria ter a homologação da UCI e da CBC.
Sim.
E da Confederação Paranaense também, né?
Da
Federação Paranaense. E foram os três comissários descendo comigo, fiscalizando a pista, e eles falaram assim, até o comissário da UCI falou, poxa, acho que foi a primeira vez que eu não tive que dar nenhum repassa.
Que legal.
Foi muito legal.
Passou direto de ano, então você, parabéns.
Ele, daí o comissário da UCI, ele elogiou muito, ele falou, realmente ela não tem tanta altimetria, e daí o que a gente precisava para poder fazer a Taça Brasil era deixar ela um pouco mais técnica. Daí, para isso, os próprios atletas que estavam treinando lá
colaboraram,
eles tiraram os prints do mapa do Strava e fizeram os desenhos, passe por aqui, passe por ali. Daí eu fiquei olhando assim, né? Eu falei, não é que eles têm razão?
Que bacana.
Daí eu levei a ideia pro Pimenta, daí o Pimenta não dá para construir. Eu falei, vai dar. Daí ele pegou.
Quando que vocês encerraram a construção? Quando que na Taça Brasil mesmo?
Não, agora na época de pandemia, o que aconteceu?
Não, quando que vocês encerraram, quando que vocês abriram a pista? Quando que ela estava pronta para receber as competições?
Você em lembra? Agosto, nosso primeiro teste que a gente fez foi em agosto de 2019.
Ótimo.
Que era, a gente chamou de rachão lá dos amigos do 27. Daí esse rachão foi bem bacana, como era um teste, a gente não queria cobrar a inscrição, não tinha nem porquê, só que a gente pediu 2 quilos de alimento não perecível, e eu consegui um contato de uma entidade lá que fazia janta para morador de rua, Rango de Rua, o nome da...
E daí fez uma parceria com eles, que vocês arrecadaram nas inscrições.
Foram quase 400 quilos de alimento.
Foi pro rango do pessoal, muito legal, parabéns.
Para fazer janta para morador de rua, foi muito legal. E ali a pista estava mais simples. E aos poucos ela foi tipo ficando mais elaborada. A gente foi colocando um pouquinho mais de maldade aqui, um pouquinho mais de maldade ali.
maravilha. A gente vai chamar um pequeno break. Nem vale a pena você sair daí. E na volta a gente vai trocar um pouquinho de bicicleta. A gente vai pegar uma bicicleta de estrada e vamos falar um pouquinho do Tour de France. Porque tem novidade aqui no Pedaleira. Boletim Tour de France. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.